Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Vamos conversar com Daniel Barros, deputado estadual. Ele também preside o PT, Partido dos Trabalhadores, aqui em Pernambuco. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha, tudo bem?
Bom dia, Jota Batista, tudo bem? Prazer, satisfação poder mais uma vez aí estar participando do programa da Folha.
Recíproca é verdadeira, deputado. Até aproveitando, eu disse para a produção, pergunta se ele vai acompanhar o governador Paulo Câmara nesta viagem ao interior do estado. Aí Denis disse, não, ele está em Campo Grande, né? No Mato Grosso do Sul. Viagem ligada ao partido, ligada ao mandato. O que é que o senhor está fazendo aí em Campo Grande, hein, deputado?
Eu vim participar do encontro da 24ª Conferência da UNALE, que é a União dos Legisladores Estaduais. Então está aqui todos, mais uma grande representação de cada estado, um debate aqui sobre as ações que devem ser debatidas, discutidas pelos legisladores nos parlamentos estaduais. A conferência é importante aqui, que reúne gente de todo o Brasil, de fora do Brasil, é a maior, inclusive, Conferência da América Latina de Legisladores.
Então é pelo mandato, é pela Alep, né, que o senhor está representando isso. Aí a instituição. Muito bem. Deputado, vamos conversar sobre vários assuntos, como sempre, não é? Do que está acontecendo, enfim. Eu gostaria de colher a sua opinião com relação no âmbito nacional. Como é que o senhor está acompanhando, né, neste fim de ano, a movimentação de muitos partidos e aí tomando forma a questão de pré-candidaturas? Recentemente tivemos a filiação do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos. Tivemos também a convenção do PSD, né, deliberado, com relação ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, colocando o nome como pré-candidato, embora ele diga que só mais à frente é que irá oficializar isso. O ex-presidente Lula, né, colocou que só em março, abril, é que estará tomando essa decisão de oficializar, né, ou não, o nome dele para 2022. Como é que o senhor está analisando todo esse processo aí dessa corrida? Sim, me esquecer de que o presidente Jair Bolsonaro, dia 30, se filia oficialmente ao PL. Como é que o senhor está observando tudo isso, hein?
Já nós estamos muito confiantes no que nós estamos construindo, os diálogos que o presidente Lula vem fazendo, todas essas esses diálogos no sentido de construir um campo de aliança que possibilite a gente poder chegar em 2022 com todas as condições de ganhar as eleições. A gente começa a ver todas essas movimentações de partidos que já começam a desenhar seus pré-candidatos. Mas da política, a gente entende que esses partidos já estavam se organizando para definir candidaturas próprias à presidência da República, mas nós sabemos que o PT tem um nome com chances reais de ganhar as eleições, e o que nós vamos fazer é continuar fazendo esse diálogo e colocando para a sociedade de que nós temos a melhor alternativa ao Bolsonaro, é o presidente Lula. Então vai ser uma campanha muito importante, muito dura, difícil, mas estamos bastante confiantes na vitória do presidente Lula.
Agora, deputado, me diga uma coisa. Como o senhor está observando, antes disso, de colher a sua observação, sua opinião, lembrando sempre que o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem várias tendências, né? Até no passado a gente dizia, olha, tem várias alas dentro do PT, mais de esquerda, não é? Outras puxando para centro-esquerda, enfim. E aí essas alas, não é? Esses pensamentos, esses grupos debatem entre si até chegar num consenso. Então, feita essa observação, como é que o senhor está analisando, primeiro, a sinalização do ex-presidente Lula elogiando o Geraldo Alckmin, não é? E até ventilando a possibilidade de formação de chapa, não é? Com o Tucano atual. Claro, a tendência pode deixar o próprio PSDB migrando para outro partido. Mas isso dentro do Partido dos Trabalhadores gera buchicho, comentários? Como é que o senhor analisa essa aproximação Lula-Alckmin?
Não, veja, há muita especulação, né? Tem vários nomes que já foram aí, que já surgiram como potenciais vices presidentes numa chapa com o presidente Lula. Lula tem conversado com todo mundo, isso tem vindo à tona, isso tem ficado muito claro. Lula não tem escondido, tem dialogado com todos. Esse é o momento da gente juntar forças, todos aqueles que...
E ele elogiou ele publicamente, né? O Geraldo Alckmin falando aí que seria um ótimo vice, não é especulação não, viu, deputado?
Não, do elogio, mas eu falo de afirmação de aliança, não tem nada ainda fechado, né?
Oficialmente claro não,
O Lula tem feito falas de reconhecer que é importante somar forças nesse momento. E quando você tem lideranças que até então tinham uma avaliação equivocada do presidente Lula e que passa a ter uma ideia diferente, reconhecendo que Lula, de fato, é um quadro que pode ajudar a tirar o Brasil dessa situação, a gente fica animado, porque não é só a esquerda que reconhece Lula como um quadro político importante, né? O centro começa a ter esse entendimento de maneira mais forte, e isso nos anima bastante para o desafio que nós temos pela frente. Então, acho que é muito importante, no momento certo, nós vamos discutir, apesar dos partidos terem... Apesar não, porque as tendências, elas ajudam também a fortalecer o PT. Talvez se o PT não tivesse as tendências políticas que ele tem, ele não teria sobrevivido a todos os ataques, a todas as tentativas de destruir o partido, e o partido sobreviveu porque é um partido plural, um partido que debate, que tem ideias diferentes, mas eu acho que isso não vai ser um fator que vai prejudicar a estratégia política do partido, não.
Quando eu falei aí de várias tendências dentro do Partido dos Trabalhadores, isso é um fato, porque com essa aproximação, sinalização, não é, elogio de Lula, retribuição de Alckmin, teve gente dentro do partido, a informação que me chegou é que se sente ressabiado pelo que aconteceu lá com Dilma vice Temer, né? Chapa Dilma Temer, e com a provável chapa com o ex-Tucano, isso não caiu bem para determinados grupos dentro do PT. De fato isso está acontecendo? Tem segmento dentro do partido que está ressabiado, receoso dessa aproximação?
É evidente que há questionamentos de liderança sobre alguns quadros que se manifestam hoje de maneira diferente, e há uma preocupação de que isso seja apenas em busca de interesses, porque percebe que o presidente Lula é um candidato com chances reais de ganhar as eleições. É evidente que a gente vai construir para ter voto de todos os campos políticos, e o PT não vai jamais mudar a sua forma e o seu compromisso político com o Brasil em função de apoios que ele possa ter de partidos de centro ou de lideranças que não são do nosso campo. Isso não vai afetar em nada, né, aquilo que o presidente Lula e que o PT defende para o Brasil. Então, quanto a isso, eu acho que não terá nenhum problema, todo o apoio será bem-vindo, e isso jamais vai ser por troca de daquilo que o PT tem como sua plataforma política. Isso é o que fica muito claro, e o que o presidente Lula também deixa muito claro.
Claro, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem que estar unido, né, para 2022, né, em torno de um ideal, de um objetivo. Foi partindo desse pensamento para não deixar não é, é, ala mais à esquerda, não é, dentro do partido, é, chateada com essa aproximação com o Alckmin, que o presidente Lula, é, na entrevista ao El País, trouxe aquela fala de minimizar a ditadura na Nicarágua, do Daniel Ortega, fazendo comparação com a Angela Merkel. É, isso internamente para a ala mais à esquerda do partido pode ter soado positivamente, mas em âmbito geral não pegou nada bem essa declaração do presidente Lula, não é, deputado?
Não, claro, a gente sabe que a imprensa Lula fala mil palavras, a imprensa pega um item ali e dá um destaque maior e esquece o que o presidente Lula tem falado e tem dito em relação à defesa da liberdade, da oportunidade de todo mundo, de uma democracia plena. O que o presidente Lula defende é o que ele fez no Brasil, né? O presidente Lula nunca perseguiu, nunca ameaçou, a liberdade foi algo muito, muito exercitado no seu governo. Então é isso que o presidente Lula defende. Uma vez ou outra, o presidente Lula, como um grande estadista que é, né, que o mundo escuta o presidente Lula, ele tem suas observações, tem seus posicionamentos, e que eu respeito bastante, e que acho que ele tem toda a capacidade política, pelo que ele viveu, pelo que ele fez, de colocar claramente o que é que ele pensa para o Brasil, inclusive sugerindo algumas coisas para alguns países também.
Mas essa fala, né, talvez tentando agradar segmento mais à esquerda dentro do partido, ou seja, se viu aí até de carona para Sérgio Moro, para o próprio presidente Jair Bolsonaro, que se aproveitaram dessa fala, escorregão, enfim, que o ex-presidente cometeu, né?
Não, mas ele não falou com o intuito de querer agradar nenhuma ala do PT, não, de forma alguma. É, todo o partido tem a confiança plena no presidente Lula, não há desconfiança nenhuma do seu caráter, da sua capacidade, do seu compromisso. Então o presidente Lula não precisa fazer falas para fazer gesto ao partido, porque há de alguma forma alguma dúvida sobre o que o presidente fala e diz e seus compromissos. Isso não existe dentro do PT. Nós estamos bastante sintonizados, alinhados 100% com o que pensa o presidente Lula.
No âmbito aqui no estado de Pernambuco, na última entrevista que o senhor concedeu aqui a gente, o senhor falava do diálogo, né, de conversas que se faz necessário, enfim, para a construção do sucessor de Paulo Câmara aqui em Pernambuco. Como é que está sendo feita essas conversas com o PT e PSB, hein?
Veja, as conversas, elas têm se dado mais no âmbito nacional, entre os partidos. Aqui em Pernambuco, eu espero que a gente logo também inicie aí um diálogo para a gente ver até onde é possível caminhar.
O senhor não foi chamado ainda não? Não conversou ainda não, deputado?
Não, aqui em Pernambuco a gente não iniciou ainda esse diálogo com o PSB ainda não. Essa discussão está se dando mais a nível ainda nacional, mas eu tenho me posicionado muito claramente sobre o que eu acho que o PT precisa construir aqui em Pernambuco e no Brasil. Lula é um quadro do Brasil, não é só do PT, né? A eleição do Lula, ela não é importante para o PT, ela é importante para o Brasil. Portanto, não é um nome do PT, é o melhor nome que a gente tem da esquerda para disputar as eleições no Brasil. Então, aqui em Pernambuco, a gente também precisa construir o que é, qual é o nome que a gente identifica que seja melhor para a gente construir na frente de condições para poder ganhar também as eleições aqui em Pernambuco, ajudar o presidente Lula e o presidente Lula ajudar Pernambuco. Acho que é esse caminho que nós temos que fazer aqui em Pernambuco para ajudar o Brasil e ajudar Pernambuco.
Antigamente a gente dizia muito assim, um passarinho me contou isso, né? Não era? Hoje em dia não tem tanto passarinho, é o zap zap mesmo, WhatsApp, enfim, as mensagens. Mas diz o seguinte, que por exemplo, PSB apoiando o nome de Lula nacionalmente, não é, para 2022. Opa, aqui em Pernambuco nada mais justo do que trabalhar, não é, para o nome escolhido por Paulo Câmara para sucedê-lo. Mas, ao mesmo tempo, né, foi colocado que o PT, por ser um grande partido, enfim, nacional, caberia vice-governadoria, ou seja, o nome na chapa principal. E aí isso gerou, aí vem o passarinho me contou, né, que partidos que fazem parte da Frente Popular, e a gente tem um leque muito grande, né, só para citar alguns, tem PP, tem Solidariedade, tem Republicanos, enfim... E ficaram um pouco receoso com esse apetite, com essa fome do PT. Não vai ter nacionalmente o apoio a Lula. Aqui em Pernambuco ainda vai querer estar também na chapa principal. Isso não pode gerar um desconforto com esses partidos aí da Frente Popular. Como é que o senhor analisa essa situação, hein, presidente?
Não vejo que isso possa gerar algum desconforto, né? Porque...
O PT quer a vice-governadoria, quer?
Não, veja, o PT não abriu nenhuma discussão em relação a isso. O que o PT até então tem conversado é de que o PT acha que nós temos quadros para contribuir, seja para uma candidatura própria fora da frente, ou seja para contribuir também dentro da Frente Popular com um nome que possa ajudar a gente unificar e ter aí a unidade dos partidos para que a gente possa ganhar as eleições aqui em Pernambuco. A gente não vai ter a candidatura única da Frente Popular. Nós teremos a oposição, que não está claro ainda quantos candidatos a oposição vai ter, mas vai ter candidatura da oposição. Então, não há eleição fácil em nenhum cenário, nem no cenário nacional, nem no cenário estadual. Então, nós temos que conversar, dialogar, temos espaços em discussão na majoritária aí, você tem vaga para governo do estado, para senador, vice-governador. Então, esses espaços precisam ser discutidos com a frente e ver quais os nomes podem agregar e contribuir mais para que a gente possa ter uma importante vitória aqui em Pernambuco e continuar trabalhando para melhorar a vida do povo de Pernambuco. É isso que eu acredito. E o PT tem, não é porque seja do PT, mas é porque temos quadros também no partido importantes para contribuir para Pernambuco. Então, acho que é isso.
Mas, deputado, me permita, vou de novo forçar nessa pergunta. Mas, justamente, o senhor falou aí na majoritária, né? Opa, sucessor de Paulo Câmara, governador, vice-governador e senador. Majoritária é isso daí, se resume a isso. E tem um leque muito grande com outros partidos também pleiteando, colocando o nome para Senado, enfim, à disposição. O PT não pode gerar um desconforto ao invés de querer estar presente nessa majoritária, não?
Não vejo porque uma aliança política, ela é feita em cima das forças políticas que a gente tem, seja no estado, seja no município, seja a nível nacional. Eu acho que seria muito ruim para uma chapa aqui em Pernambuco que esteja alinhada com o apoio ao presidente Lula não ter o PT fazendo parte de um espaço da majoritária, seja como governo, seja como vice, seja como senador. Não vejo como o PT está fora. Hoje eu acho que o PT poderia tranquilamente estar na condição de assumir a majoritária como governador. Claro que isso não depende somente do PT. Nós vamos buscar construir, porque um governo do presidente Lula não será um governo apenas do PT. Vai ser um governo federal que vai contar com a presença dos partidos aliados, ocupando ministérios, ocupando autarquias, espaços, também no governo. Então, eu acho que isso é natural o PT como um partido forte, tendo o presidente Lula uma votação importante aqui em Pernambuco, pleitear uma vaga na majoritária e oferecendo nomes, inclusive, de consenso para o governo do Estado. Não vejo como isso ser estranho. Agora, não depende somente da gente, nós vamos construir, dialogar, né, com os partidos, principalmente com o PSB, e ver o que é possível construir para o próximo ano. O PT está muito aberto para esse diálogo e não vai fugir da sua responsabilidade, do seu compromisso, nem com a sua militância, nem com o povo de Pernambuco.
Ou seja, tem a questão nacional que envolve o presidente, o projeto do ex-presidente Lula, tem a questão do PSB aqui. Então, falando localmente, é como se, opa, já que o PT não vai colocar um nome, uma chapa para concorrer com o PSB, mesmo que venha no segundo turno a apoiar, então a gente quer espaço aí na majoritária. É isso que eu entendo, né?
Desculpa aí, fale aqui.
Ou seja, localmente, já que o PT não vai com a chapa para concorrer ao governo de Pernambuco, quer um espaço na majoritária aí, nessa parceria com o PSB, né?
Não, eu não disse isso. O PT pode ir com a candidatura própria ao governo do Estado. Isso ainda não tem nada decidido, né? Nós estamos num diálogo, conversando. Então, não tem uma afirmação de que o PT não terá candidato. Tal. Essa é uma discussão que ainda está em aberto, tem uma discussão com o PT nacional. Então, tudo isso ainda está em debate.
Perfeito. Doriel Barros, deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco. O Partido dos Trabalhadores está realizando encontros estaduais, né, mobilizando aí todos os filiados, enfim, através de plenárias. Isso é no Brasil inteiro, aqui em Pernambuco, como é que está essa situação, hein, deputado?
O PT está fazendo isso em todo o Brasil, conversando com seus quadros partidários, identificando os nomes para disputar as eleições no próximo ano, como deputado estadual, deputado federal. Já há um trabalho sendo feito pelo um grupo de trabalho que nós criamos aqui em Pernambuco para identificar esses nomes. A gente no próximo ano também ter uma chapa bastante representativa, queremos ampliar nossa representação na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. A expectativa é muito boa e estamos nessa fase aqui de organização e de reestruturação também do nosso partido, para que cada vez mais o PT ele esteja presente em todo o município do estado de Pernambuco como um instrumento de luta da classe trabalhadora, até porque o PT surgiu para ser esse instrumento de mobilização do nosso povo. Aqui em Pernambuco nós temos uma base de vereadores, alguns prefeitos, ex-prefeitos. Então estamos trabalhando para unificar nossa base para o próximo ano.
Esses encontros, né, que estão sendo realizados em todo o Brasil, é de forma presencial, é mista, é online também? Como é que está sendo feito, hein, devido à questão da pandemia?
Então, já começa a surgir eventos presenciais, mas ainda muito virtual. Então, a tendência é que cada vez mais a gente comece a fazer presencial.
Certo. É até o fim do ano, é isso? Como é que funciona? Primeiro passo essa definição com relação a essas discussões, depois parte para a definição com relação a nomes, é isso? Até chegar à convenção do partido no próximo ano?
Isso. A gente tá identificando os nomes e a partir do próximo ano a gente aprofunda para poder definir melhor os nomes que estão se apresentando. A gente precisa fechar a chapa completa, o PT quer fazer uma boa chapa, então tudo isso está em curso, a gente está trabalhando, esperamos ter uma boa representação das mulheres, da juventude, negros. Então acho que o partido tem uma diversidade muito grande, a gente quer que isso se confirme também nas candidaturas que vão estar sendo apresentadas no próximo.
O presidente Doriel Barros, é público e notório que em 2018 tivemos o que ficou chamado de antipetismo, né? não é por um acaso que o presidente eleito foi o Jair Bolsonaro, né? Justamente defendendo essa bandeira. Como é que vocês estão com perspectiva para essa eleição de 2022? É um crescimento da bancada federal? Claro, o senhor preside o partido aqui no estado de Pernambuco. Qual a perspectiva? É de crescimento, ampliação da bancada em âmbito federal, deputados estaduais também? Como é que está sendo construído isso e a perspectiva de vocês?
Não, sim, sim. A gente está muito animado. A expectativa é muito boa. O PT ressurgiu das cinzas. A gente foi, durante muito tempo aí, acusado pela mídia, a grande mídia, vários outros, alguns partidos, como um partido corrupto, um partido que tinha como seu líder um criminoso, um ladrão, e essa versão, essa narrativa, ela vem caindo, porque a cada dia que passa, o próprio Supremo Tribunal vem inocentando o presidente Lula de vários processos. Então o PT tem crescido ultimamente, as pessoas começam a de fato entender o que foi que aconteceu, e o partido vem para 2022 com uma expectativa muito grande de ampliar nossas bancadas, não apenas aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Está se preparando para isso. A gente começa a perceber a quantidade de novos filiados que estão chegando ao nosso partido. Então o partido está crescendo, o partido vai crescer muito, e eu tenho absoluta certeza de que a gente agora vai viver um outro momento. E o PT precisa se preparar para poder governar esse país, fazer as ações que o partido precisa fazer, reconstruir esse país, voltar a dar dignidade ao nosso povo, oferecer a oportunidade das pessoas ter condições de viver feliz com a sua família, tendo salário, tendo renda. Então acho que é isso que a gente tem que fazer, se preparar para um novo momento que a gente vai viver a partir das eleições do próximo ano. Eu estou muito confiante e o partido está muito preparado para esse novo momento.
Aqui no estado de Pernambuco, vocês pensam fazer quantos federais?
O PT hoje tem dois. A gente trabalha com a possibilidade de lutar por quatro federais. A gente tem esse potencial de crescimento. Na Assembleia também temos três. Nós vamos trabalhar para ampliar para cinco estaduais. Então essa é a grande expectativa que a gente está trabalhando. Acho que a gente vai crescer bastante a nossa representação aqui em Pernambuco, no Parlamento Estadual e no Congresso Nacional.
O senhor falou federal, falhou um pouco aí o celular. Perspectiva de fazer quantos, presidente?
A gente acha que dá para... A gente faz três e briga pelo quarto.
Uhum. É porque o PT já teve, na ocasião, quatro deputados federais, né? Se não me falha a memória, Maurício Randes, Paulo Rubem, Pedro Eugênio, Fernando Ferro. É isso, exatamente. Exatamente. Eram quatro deputados federais. Caiu para dois, Marília Reis e Carlos Vera. Ok, presidente, e o seu mandato, o senhor já disse aqui, vai tentar a reeleição para deputado estadual, é isso? Já bateu o martelo com relação a isso?
A FETAP, que é a base principal do nosso mandato, e várias outras lideranças do estado, tem manifestado esse apoio, e imagino que a gente vai buscar garantir a reeleição para continuar fazendo essa representação no parlamento aqui em Pernambuco.
Ok. Presidente, muito obrigado pela atenção, viu, aqui com Folha Política da Rádio Folha. Um abraço, boa viagem aí no Mato Grosso do Sul, bom retorno aqui à capital pernambucana, saúde e até um próximo encontro.
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço, parabéns aí pelo trabalho, estamos sempre aí à disposição.
Ok, conversamos com o deputado estadual, Doriel Barros, ele que preside o Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco, foi o convidado de hoje do Folha Política. Folha Política que fica por aqui. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.